Olá, meu nome é Daniel Denardi e está começando mais um Reflexões de um Yogi Contemporâneo. Hoje também nós temos uma música muito especial, Rhapsody in Blue, que ao final vai ser tocada aqui. O episódio de hoje vai falar sobre preparação. A preparação para um grande desafio, a preparação para a gente vencer um obstáculo. Isso pode parecer um pouco clichê a priori, mas eu vou trazer um exemplo muito bom aqui que a gente vai conseguir comparar o quanto uma preparação pode ser boa ou não. Esse podcast está sendo gravado hoje porque eu estou no meio da produção de um novo curso que vai tratar sobre Abhinivesha. Abhinivesha é uma das principais dificuldades que nós temos, segundo Patanjali, para encontrar nossa real identidade. E o Abhinivesha é o apego demasiado à vida ou o medo da morte. E esse medo acaba se derivando em múltiplos medos. Então a ideia desse curso é trazer reflexões, trazer referências de textos indianos. Então eu estou pesquisando, a base toda desse curso é a Katha Upanishad, que é um texto antigo que trata reflexões sobre os medos do ser humano. Então isso está inserido dentro do curso, junto com técnicas, junto com a minha experiência pessoal. Então está ficando um curso muito bacana e eu recomendo muito que quem está gostando dos podcasts que eu venho produzindo aqui, que dê uma olhada na nossa página de cursos. Eu vou deixar o link aqui no podcast, na descrição, então você pode ir ali ver a descrição completa, ali vai ter o link para essa página de cursos. E quem está gostando mesmo do podcast, eu recomendo, porque vai gostar dos cursos. O podcast a gente faz aqui uma reflexão sobre alguns temas, uma reflexão de 15, 20 minutos, às vezes meia hora, e o curso consegue se desenvolver melhor, elaborar melhor esses temas. Então, o curso também tem todas as referências que você consegue ver, tem as descrições, os links, e tem um acompanhamento depois em grupos online. Então, esse curso ele já está disponível, quem quiser já pode ir lá dar uma olhada, as duas primeiras aulas são abertas, mais esse podcast. E ele vai sendo disponibilizado aos poucos agora, mas está muito interessante. Assim, o assunto é muito interessante e eu acredito mesmo que essa reflexão vai produzir em você uma vontade maior de realização, um ímpeto maior, tentar vencer às vezes barreiras que a gente tem e que são fundamentadas em aspectos psicológicos, aspectos que tem que trabalhar com auto-observação e com reflexão. Então a ideia desse curso é trazer essa reflexão para os medos que nos impedem de ser nós mesmos, os medos que nos travam, né? Os medos que não nos deixam à vontade na vida. Como eu falei, eu consegui um exemplo muito nítido dessa questão da preparação. O curso ele acaba sendo muito mais amplo do que isso, mas esse aspecto da preparação ele é parte dessa reflexão que eu vou trazer no curso. Bom, quando você pesquisa em biografias, assim, você sempre vê que há um esforço muito grande, assim, o personagem principal, ele passa por um processo de sacrifício mesmo para conquistar aqueles objetivos. Mas é sempre muito difícil a gente mensurar, assim, o quão realmente a pessoa se esforçou, ou quanto aquele esforço, ou aquelas determinadas coisas produziram os resultados ou não, porque você nunca tem um ponto de comparação. Né? Então você vai estudar lá, por exemplo, um livro que ficou bastante famoso recentemente, A História do André Agassi. Daí você vê ali todo o esforço dele e tal, mas você não tem exatamente alguém com o mesmo objetivo ao mesmo tempo, assim, com condições. Até no esporte você consegue até fazer essas comparações, mas são difíceis porque até, por exemplo, no caso do Agassi, são várias gerações que ele passou de jogadores, então até isso acaba sendo difícil para você comparar o quanto a preparação influenciou de fato os resultados que ele conseguiu. Mas eu consegui um exemplo de um livro do Jim Collins, que é um pesquisador, ele faz pesquisas sobre empresas que são bem-sucedidas, empresas que não são bem-sucedidas, e nesse caso, nesse último livro dele, ele está estudando líderes e empresas que passaram por desafios muito grandes. Assim, ele compara sempre com grandes aventuras, com expedições, né? O Jim Collins, ele tem muito esse background, que é um background de aventura, de expedição, de analisar o quanto o esforço, a preparação, o método fez com que a expedição desse certo ou não. E nesse livro dele, ele traz a história de dois aventureiros, né? Esse processo de busca de aventura era algo feito de forma muito profissional, porque era onde a ciência ia na ponta, né? Então, primeiro, houve-se uma busca pelo Polo Norte, conquistado o Polo Norte, houve-se um esforço para chegar ao Polo Sul. Mas não era só chegar à Antártica, mas chegar no Polo Sul, exatamente onde você tem o centro do mundo, né? Então essa começou a ser a grande busca em termos de aventura no final do século XIX, início do século XX, entre 1890 e tantos até essa conquista do Polo Sul. E o interessante desse exemplo é porque nós temos duas pessoas com o mesmo objetivo na mesma época e com idades próximas. Você consegue comparar precisamente quais foram os resultados das expedições de um e do outro. Então esses dois personagens são Amundsen e Robert Scott, que era um inglês. O Robert Scott contava com toda a tecnologia de ponta, porque ele era inglês e a Inglaterra tinha muito interesse nessa época em conquistas de expedições, então ela colocava realmente muitos recursos, era muito incentivado pela coroa britânica essas expedições. Por outro lado, o Amundsen, ele dependia basicamente dos esforços dele, ele não tinha nenhum governo patrocinando ele, como o Scott tinha, e os recursos dele eram limitados. Para começar a explicar sobre a diferença dos resultados que eles tiveram, o Jim Collins, nesse livro, que é o Vencedoras por Opção, ele começa a falar sobre um conceito que ele chama da Marcha das 20 Milhas. Marcha das 20 Milhas significa você estabelecer algo que você realmente consegue fazer e repetir aquilo. Então ele dá esse exemplo da marcha das 20 milhas, porque ele fala que isso é muito presente nos líderes que conseguem mais resultado, que é você manter uma consistência de ação e não assim, ah, quando tá bom você faz muito, quando tá mal você faz quase nada, mas você conseguir uma consistência independentemente do ambiente em que você se encontra. Então, quando você pode ir mais, você não vai porque você se preserva. Eu vivenciei muito isso quando eu treinei triatlo pro Ironman, porque o grande ponto de treinamento para um triatlo, eu já treinei corrida apenas, e na corrida não acontece isso, porque corrida você treina basicamente 4 vezes por semana. Você consegue fazer muito esforço em 2 dos treinos, ou até em 3 dos treinos, e muito esforço, assim, chegando ao seu limite. Já no triatlo, você não pode fazer isso, você não pode estar constantemente trabalhando no seu limite, porque sempre tem um treino amanhã de uma modalidade diferente, então você precisa se preservar. Então é muito mais importante você manter uma consistência de treino e não jogar, levar no limite, para você justamente não ter a queda depois, para você não ficar um tempo ou lesionado ou overtraining, né, que é quando você fica desgastado demais. Então esse ponto da consistência da caminhada, que são as 20 milhas, ele é essencial para grandes conquistas. E o Jim Collins fala disso, falando sobre a importância da consistência, né? Ele fala, inclusive, que a marca da mediocridade é a inconsistência crônica. É quando você, nossa, tô muito feliz, vou fazer isso e tal. É o exemplo básico do regime da segunda-feira, mas a gente pode observar isso em diferentes pontos da nossa vida. Que você tem muito esforço naquilo, daí você não consegue o resultado, porque você botou muito, muito, muito e para. Então precisa ter, para fazer uma construção grande, precisa ter uma consistência de trabalho, uma repetição daquilo até você criar habilidades, né? Sejam habilidades físicas ou mentais ou emocionais, você precisa criar aquilo e para criar isso você precisa repetição, você precisa de consistência. Então ele fala muito dessas 20 milhas e aí no exemplo desses dois navegadores, quando eles chegaram na Antártica, o Amundsen, que foi quem acabou chegando primeiro, ele mantinha sempre umas 20 milhas. 17 milhas, de 15 a 20 milhas, ele nunca mudava muito disso. Por quê? Porque ele sabia que se ele levasse, por exemplo, num dia bom, a equipe dele ao esgotamento, e naquele momento que eles estivessem esgotados, eles tivessem uma tempestade de neve, aquilo ali podia fazer com que a expedição acabasse. Já o Scott, ele teve um momento muito bom inicial, andou muito e depois não conseguiu, ficou cansado, pegaram uma tempestade. A consistência, ela não é só você se esforçar nos momentos que estão difíceis, mas é você não ir a mais também nos momentos que estão fáceis. E daí, voltando ao exemplo do treinamento do triatlo, que isso você pode observar para meditação, você pode observar para o treinamento de asana, qualquer tipo de treinamento. Às vezes você sente, ah não, hoje eu estou muito bem, eu vou fazer muito, 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 só que daí no dia seguinte você tem queda de performance. Então é melhor você manter consistente, vai repetindo aquilo, vai repetindo, vai repetindo, vai ganhando corpo e vai aumentando progressivamente. O que constrói realmente as coisas são essas 20 milhas, essa marcha das 20 milhas. E é essencial que a gente se pergunte assim, qual que são as minhas 20 milhas? O que eu estou fazendo consistentemente na minha vida para produzir a transformação que eu quero? Né? Então, o que eu venho reproduzindo regularmente? Isso aí é, de fato, o que vai construir aquilo que você quer. E isso está muito ligado a uma pergunta que é, se eu morrer ou se eu desaparecer, quem que vai sentir falta do que eu faço ou de mim? E por que essas pessoas vão sentir falta? Essa pergunta ela chega muito no que o hinduísmo chama do dharma, que é a sua própria vivência essencial, assim, o que você tem que realmente fazer que vai te gerar a satisfação. O sânscrito tem uma palavra chamada Shraddha. Shraddha pode se traduzir por fé, mas essencialmente Shraddha é aquilo que você tem certeza que quando você faz, você está certo. Então, a própria Bhagavad Gita, ela tem uma passagem que diz, você é o seu sadhana. Porque, no fundo, você é aquilo que você faz e você tem certeza. É esse encontro da certeza que vai fazer com que você consiga manter consistente as suas 20 milhas. Se você não encontrar o seu sadhana, você não vai conseguir manter, sabe? Você não vai conseguir manter consistentemente algo para impressionar os outros. É impossível isso. Você só consegue manter algo consistente quando aquilo realmente é seu. No meu outro curso de aprendizado, tem uma passagem lá que eu falo. A disciplina, ela tem muito mais a ver com uma boa escolha do que você, ah, nossa, eu sou o super-homem que me supero e que venço todos os obstáculos. Não, a disciplina tem a ver com, isso realmente é eu sou isso, então eu vou repetir isso até construir aquilo que eu acredito. Vai passar por dificuldades, vai passar por transformações, mas, como Jim Collins falou, a marca da mediocridade, se você não quiser realmente expressar algo seu, se você quiser ficar na média, seguir só os seus condicionamentos, fazer o que todo mundo faz, faz várias coisas, assim, faz um pouco de um, depois sai. Então não tem a consistência na construção. E aí ele começa a falar também da questão da criatividade, que a criatividade também é essencial dentro desse processo, porque só a disciplina não adianta. Isso também eu abranjo no curso de aprendizado, que é a disciplina sem o aprendizado não faz sentido. A disciplina só faz sentido quando ela é a repetição vinda com aprimoramento. E esse aprimoramento tem a ver com criatividade. E aí ele cita o exemplo de um tipo de criatividade que é a criatividade empírica, que foi a criatividade que fez a diferença no caso do Amundsen e do Scott. A criatividade empírica é quando você faz testes com coisas que realmente já existem e aí você faz uma grande inovação, uma grande disruptura. E não chega lá e já queira fazer a disruptura totalmente, a disruptura sem nenhuma base. Então, o exemplo do Amundsen e do Scott é que o Amundsen ele valorizava o que já tinha sido descoberto e o que existia de conhecimento em relação a, por exemplo, viver no frio, a se deslocar no frio. Então, o que, que ele fez? Ele foi para o Alasca e viveu com os esquimós. E durante esse tempo que ele viveu com os esquimós, ele aprendeu muitas coisas e ele começou a ver o que, que de fato funcionava. Ele observou que, por exemplo, os esquimós se deslocam sempre devagar. Porque a pior coisa que você tem no frio é transpirar. Quando você transpira, a transpiração congela e aí você tem o pior cenário, que é o gelo diretamente na sua pele. Especialmente naquela época que eles não tinham os equipamentos, a gente está falando aqui de 1890, por aí. É essa época que o Amundsen estava lá morando com os esquimós. E daí ele descobriu, foi descobrindo essas coisas e foi fazendo esses testes. Ele descobriu que, por exemplo, eles usam cães para se deslocar no frio. Porque os cães trabalham em grupo, os cães eles têm habilidades de deslocamento muito rápida ali naquela situação. E os cães também têm uma grande vantagem, que é se acabar a comida, infelizmente, né, mas nesse caso é o caso de vida ou morte, eles acabam se comendo, diferente do que o Scott acabou adotando. O Amundsen, ele observou tudo isso, né, ele viveu lá, ele fez essa experiência, e aí ele levou para a Antártica o que ele tinha aprendido como base. Então ele fez uma criatividade empírica, ele pegou o que já existia e colocou algumas melhorias. Já o Scott quis fazer uma disruptura total. Então, naquela época, ele fez o primeiro trenó a motor. E o trenó a motor chegou na Antártica e congelou e não funcionou. Aí, a segunda opção que eles tinham, como ele não tinha ido morar com os esquimós, eles não tinham feito essa parte da preparação, diferentemente do Amundsen, o Scott chegou com pôneis. Só que os pôneis, primeiro que eles, não, em sua grande maioria, não comem carne, tem que ser forçado a comer carne, né? O cavalo é um animal vegetariano. As patas congelavam no gelo e eles não conseguiam tirar e emperravam. Enfim, eles perderam todos os pôneis e acabaram tendo que ir caminhando. Enquanto que o Amundsen tinha todos os cachorros ali puxando os trenós, numa coisa muito mais organizada e muito mais eficaz. Então você já começa a ver aí as diferenças de preparação que fizeram a diferença no resultado. O resultado, eu já vou adiantar aqui para você, é que o Amundsen chegou 30 dias antes no Polo Sul, foi a pessoa que primeiro chegou no Polo Sul, no centro da Antártica, e retornou com toda a equipe viva. Já a equipe do Robert Scott chegou mais de 30 dias depois e todos acabaram falecendo no retorno, tentando voltar para o barco. Então eu vou deixar um link aqui de uma palestra que eu encontrei disponível para download no Vimeo, e daí eu acabei fazendo o download colocando no meu canal. É uma palestra do Jim Collins sobre justamente esse livro. Quem quiser observar, infelizmente é em inglês a palavra, eu não sei se tem com tradução, mas é bem simples assim, não tem muita sofisticação de inglês, mesmo quem não é muito bom no inglês, depois de ouvir o podcast, assim, com as referências que já tem, com certeza vai conseguir pegar. Então, uma sugestão aí de estudo para quem quiser aprofundar. e a própria leitura do livro. Vou deixar o link também do livro, quem quiser comprar. E eu, como eu falo, eu sempre prefiro ouvir. Eu acho que é muito mais rápido, você consegue otimizar o seu tempo. Então eu sei que esse livro tem na Audible, ele tem disponível em audiobook, mas também em inglês. Eu acho que em português ainda não tem, mas é um livro que vale a pena assim ler, porque a Bhagavad Gita fala disso, que a gente tem que ter um propósito muito claro, assim. Você precisa realmente seguir aquele seu propósito, aquilo precisa estar claro para você. O seu propósito precisa fazer sentido. Só aí que você consegue realmente construir algo que é seu, algo muito pessoal. Algo que você não segue uma tendência, ou segue vozes, ou segue só opiniões. Para construir algo pessoal, algo realmente seu, você precisa passar por um processo de trazer o seu melhor à tona. E isso não é um processo simples, e o yoga como um todo ele tem esse intuito de vir e trazer o que de melhor a pessoa tem à tona através das suas diferentes técnicas e através do que a gente vem fazendo aqui, que é a reflexão, que são os debates, que é a gente pensar sobre isso e não deixar simplesmente achando que isso é o normal. Assim, ah, o normal é a vida seguir aí o rumo tal do que foi determinado. Pode ser que você esteja realmente num bom caminho, pode ser que você esteja muito conectado com o seu melhor, com a sua voz interna, mas pode ser que haja momentos de desconexão ou coisas que você queira aprimorar ou que você sabe que você pode ser melhor. Então, para isso, tanto a prática do yoga quanto essas reflexões, elas são muito construtivas e muito produtivas. Então, o livro ele fica como contribuição nesse sentido, no sentido de dar um reforço para essas perguntas que às vezes nos incomodam, né? Que é, o que eu estou fazendo consistentemente para construir algo que eu quero? O que eu estou fazendo consistentemente que tem a ver com o meu ideal de vida, com a minha missão, com o meu dharma? O Jim Collins faz um triângulo para explicar isso, e ele demonstra, eu vou deixar uma imagem do triângulo aqui, mas a gente falou sobre a criatividade empírica, né, que é você fazer os testes pequenos. Ele faz uma comparação com tiros de revólver e balas de canhão, que é você dar tiros primeiro para testar, né? Então ali no caso do Amundsen, ele foi lá, fez os testes, tal, viu o que dava, o que não dava, e depois você faz realmente o tiro de canhão, você vai pro objetivo maior, que foi quando ele partiu para a Antártica. Já o Scott, ele já lançou a bala de canhão. Assim, o primeiro plano dele era a coisa mais inovadora e mais disruptiva que tinha, que era o trenó a motor, que nunca tinha sido testado. Chegou lá, né, já deu uma bala de canhão, primeiro, pum, chegou lá, não funcionou, o trenó congelou. Segunda bala de canhão que ele tinha, os pôneis, chegou lá, os pôneis não funcionou. Aí ele teve que dar o tiro com o 38, 32 dele, que foi ter que ir caminhando. A distância que eles tinham que percorrer era 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros é você sair de Porto Alegre, vir até São Paulo e voltar. Essa era a distância que eles tinham que percorrer, com temperaturas de menos 38 graus, com situações assim extremamente adversas, e os dois mais ou menos na mesma época, com o mesmo objetivo. Então, por isso que essa pesquisa é muito interessante, porque ela dá um grau de comparação muito preciso. Então ele fala desses três pontos do triângulo: a criatividade, tiros de revólver, balas de canhão, depois da paranoia produtiva, que são você manter essa constância das 20 milhas, seja nas situações boas, seja nas situações ruins. Então, eu estava num período de bonança, pô, vou trabalhar bem. Tá no período de dificuldade, vou trabalhar bem também. Porque o que faz a diferença, e ele mostra isso, é quando as coisas não vão bem, né? É ali que você tem que realmente fazer a diferença, produzir, botar para fora. E aí isso tem a ver com essa paranoia produtiva, com essa constância na produção. E por fim, ele fala de uma fanática disciplina. Mas fanatismo de disciplina é basicamente você seguir a sua voz e repetir aquilo que você acredita. Isso é você ser disciplinado, né? E ele põe essa palavra fanática, mas com uma ênfase, que é uma disciplina de alguém que quer realmente conquistar uma coisa importante para si. Para ter essa constância, você precisa estar alinhado com o seu Dharma, você precisa estar ouvindo lá o que, que realmente, qual que é a contribuição que você pode dar ao mundo. Se você não está conectado com isso, você não consegue essa consistência. E daí, por último, ele fala dessa disciplina fanática e começa a mostrar como que foi a preparação dos dois, né? Como que foi a preparação do Amundsen, como que foi a preparação do Robert Scott. Então, quando o Amundsen foi fazer a tese de mestrado dele, ele tinha que fazer uma expedição à vela na Espanha, e ele morava na Noruega. E aí, o que, que ele fez para ir da Espanha para a Noruega, para fazer essa expedição? Ele foi de bicicleta. Eram 3 mil quilômetros, ele não era um ciclista regular, mas ele foi de bicicleta porque ele tinha já um intuito de navegação. Tanto o Scott quanto o Amundsen, eles participaram de expedições que foram até a Antártica. Mas uma coisa é você ir até a Antártica, outra coisa é você chegar até o meio da Antártica. São duas coisas muito diferentes e muito mais difíceis. Ele tinha ido já, ele sabia que aquilo era muito difícil, e ele começou esse preparo desde que ele era muito jovem. Logo em seguida, ele começou a testar comer carne de golfinho. Ele ficou 6 meses comendo carne de golfinho para ver como que o corpo dele ia responder numa situação que ele tivesse isso como a única fonte de energia. Então ele ficou lá isolado no mar, o que, que ele vai fazer? Então ele comeu carne de golfinho para ver como que o corpo dele responderia. Porque se você vai ser forte só na hora que você precisa, talvez você não tenha a força necessária. Você precisa ser forte quando você não precisa. Então as 20 milhas, elas não são só no dia que tá o sol lá e um ventinho para não suar também e tal. Não, 20 milha tem que ser quando tá esse tempo, quando tá o tempo ruim, quando tá chovendo. Então é essa repetição que produz a construção, né? Que produz o que a gente precisa para vencer o desafio. A filosofia do Amundsen, ela era o seguinte: não se espera até estar no meio de uma tempestade imprevista para descobrir que é preciso ter mais força e resistência. Ninguém espera até acontecer um naufrágio para ver se consegue comer carne crua de golfinho. Não se espera até estar em uma expedição rumo à Antártida para se tornar um excelente esquiador e adestrador de cães. A pessoa se prepara com intensidade o tempo inteiro, para que, quando as circunstâncias estiverem contra ela, consiga se abastecer em um reservatório de energia bem fundo. Da mesma forma, nós nos preparamos de modo que, quando as circunstâncias estiverem a nosso favor, possamos realizar grandes feitos. Lembra das 20 milhas que o Amundsen dizia? Eu não posso expor o meu grupo a um desgaste muito grande num momento bom, porque depois, quando vier o tempo ruim, a gente pode se prejudicar e até morrer. Por outro lado, quando você está já conseguindo manter a coisa num momento ruim, quando vem o bom, é que você faz a grande construção. É aquela velha história que os grandes se preparam na crise. Mas essa preparação tem que ser constante, as 20 milhas. Você tem que repetir as 20 milhas para fazer uma grande conquista. Na expedição, os dois levaram bandeiras para sinalizar, né? Então, obviamente, tinha essa questão das bandeiras, mas o Amundsen, ele tinha toda hora essa preocupação, assim, que alguma coisa podia dar errado. Então, ele sempre ficava preocupado tentando ver o que podia acontecer, os erros e tal. Isso o mantinha mais protegido. O Scott, ele contava já com toda a tecnologia de ponta, era um cara mais relaxado, não tinha tanta atenção. E isso foi observado no plano da expedição. Então, por exemplo, as bandeiras, o Scott botou uma bandeira quando saiu, botou uma bandeira, sei lá longe, só no posto que eles iam abastecer, que chama cache, que é o ponto onde você deixa as coisas para abastecer. O Amundsen botava bandeira e sinalização a cada 1 quilômetro. Depois ele criou um raio de 10 quilômetros de sinalização em volta dos pontos de abastecimento, para se caso eles perdessem numa tempestade, eles conseguissem voltar. Quando eles começaram a planejar, eles sabiam exatamente, eles tinham uma ideia boa do quanto de alimento eles precisariam. O Amundsen levou 3 toneladas de alimento para uma equipe de 5 pessoas. O Scott levou 1 tonelada para uma equipe de 17 pessoas. Daí você começa a ver a importância da preparação e como que foi o resultado. O Scott levou 1 termômetro só, e esse termômetro congelou e estourou. E quando você não tem termômetro num lugar desses, é realmente perigoso, porque você tem que planejar a caminhada com relação à melhor hora do dia, melhor temperatura. Então ele ficou extremamente irritado, tal, teve um ataque de cólera ali quando o termômetro dele estourou, e o Amundsen levou 4 termômetros. Mas daí você pode pensar, pô, mas o cara teve azar, o outro teve sorte, ele pegou um tempo melhor. Então ele fez uma análise com relação aos tempos, como que era o tempo muito ruim, o tempo bom na Antártica, e eles foram muito parecidos. E isso ele vai extrapolar essa pesquisa da sorte e do azar, mostrando que a sorte ou o azar é um momento que não depende de você e que muda completamente os cenários, seja para bem ou para mal. Então isso ele conta como um momento de sorte, má sorte ou boa sorte, e aí isso se parece muito assim dentro das empresas e dentro dos líderes. Acontece tanto com um quanto com o outro. O ponto é o quanto você estava preparado para aquilo. Esse ponto de você ter sorte ou azar vai acontecer para todo mundo, é uma coisa randômica, pode acontecer mais para uns ou para outros, mas é o quanto você está preparado, que é o que a gente viu aqui, que no final acaba fazendo a grande diferença. Voltando à referência do livro, mostra o quanto o Scott reclamava da sorte e o Amundsen não tocava nesse assunto. Scott falando, nossa sorte em relação ao tempo é ridícula, escreveu. Em outro registro disse, isso é muito mais do que a nossa cota de azar. Quão imenso pode ser o elemento sorte? Bom, o fato é que em 5 de dezembro de 1911, sob sol claro que brilhava sobre a vasta planície branca, com um ligeiro vento cruzado e uma temperatura de aproximadamente 10 graus negativos, Amundsen chegou ao Polo Sul. Com sua equipe, fincou ali a bandeira da Noruega e se desfraldou com um forte assobio, e dedicou o platô ao rei de seu país. Em seguida, todos recomeçaram o trabalho, ergueram uma tenda e nela amarraram uma carta ao rei norueguês, na qual relatavam o sucesso da missão. Amundsen endereçou o envelope ao capitão Scott, presumindo que ele seria o próximo a chegar ao polo. Como medida de segurança, caso sua equipe sofresse alguma adversidade e perecesse na viagem de volta. Ele não tinha como saber que Scott e sua equipe estavam puxando seus trenós nos braços, a mais de 500 quilômetros atrás deles. Mais de um mês depois, às 18h30 de 17 de janeiro de 1912, Scott se viu diante da bandeira da Noruega, afincada por um Amundsen no Polo Sul. Tivemos um dia terrível, ele disse, escreveu em seu diário. Para nossa decepção, um vento de 4 para 5, com uma temperatura de menos 35 graus. Meu Deus, esse lugar é medonho, é terrível demais para o trabalho que tivemos até alcançá-lo, sem sermos premiados com a honra de chegar primeiro. Naquele mesmo dia, Amundsen já havia percorrido quase 800 quilômetros na direção norte, quando atingiu seu depósito de suprimentos aos 82 graus. Faltavam apenas 8 dias mais fáceis da caminhada até o final da viagem. Scott deu meia volta e também seguiu para o norte. Percorreu mais 1000 quilômetros com a equipe puxando trenós a pé, justamente na mudança de estação. O tempo piorou, com ventos cada vez mais fortes e temperaturas cada vez mais baixas, enquanto os suprimentos minguavam e os homens lutavam em meio à neve. Amundsen e sua equipe chegaram à base em boas condições e saúde em 25 de janeiro, a data exata que ele havia anotado em seu plano. Sem suprimentos, Scott desistiu em meados de março, exausto e deprimido. 8 meses mais tarde, um grupo de reconhecimentos britânico encontrou os corpos congelados de Scott e 2 dos companheiros em uma barraca pequena e frágil, coberta de neve, a apenas 15 quilômetros do seu depósito de suprimento. Isso aí é uma prova, né, uma demonstração da importância de você realmente passar pelo processo, você passar pela dificuldade e você estar preparado para quando as dificuldades, as adversidades vêm. Quando a gente quer enfrentar um grande desafio, a gente precisa de uma grande preparação, e aqui a gente teve, eu acho que um exemplo máximo disso, né? que é uma preparação extrema para um caso de vida ou morte, para um ambiente que o homem nunca tinha pisado. Então ali eles colocaram de fato todas as forças, toda a tecnologia, passaram pelos maiores sofrimentos. A gente não precisa passar por tudo isso, mas você tem que saber que algum tipo de incômodo, algum tipo de incômodo, de dor, de frustração precisa acontecer para você construir algo diferente. Senão, você se acomoda e aceita a vida como ela é, e que não necessariamente é uma opção ruim. Ela só não é a opção que o yogin que busca sua real identidade vai seguir, porque ele está buscando lá externar aquilo que ele tem de melhor, ele está buscando externar a sua voz real e contribuir com o seu dharma no mundo, fazer de fato a sua marca, a sua contribuição no mundo. Então o podcast fica por aqui, agora eu vou deixar vocês com uma música que é um compositor que eu mencionei no podcast passado como um dos principais compositores do século XX, George Gershwin. Gershwin compunha muita música jazzista, eu não sou uma pessoa muito do jazz, eu tenho tentado ouvir um pouco mais. O que eu tento fazer com vocês, evangelizando aqui com música clássica, eu tenho recebido esse impacto aí do Damien Chazelle, né, do La La Land, e tenho ouvido mais jazz, mas não é uma música que eu ouço, embora o Gershwin me agrada. Ele mistura música clássica com música de jazz. E o interessante dessa música é porque ela tem muito a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. O primeiro momento ela é difícil, ela é chata, ela é turbulenta, as coisas não fazem sentido, e vem um som de um lado, depois vem outro que não tem nada a ver, aí não cria melodia, e daí não vai, fica aquilo tudo confuso, sabe, te incomoda e você desiste. Só que quando chega, aproximadamente no minuto 11 ali da música, todos aqueles componentes que eram difusos, dispersos, que não faziam nenhum sentido em termos gerais, eles começam a fazer sentido, começam a criar uma harmonia, começam a criar uma coisa bonita, leve e que vale a pena viver e vale a pena ser vivida. Então, é exatamente o que a gente viu hoje, né? Quando a gente está no processo de treinamento, é duro, é chato, vem incômodo, atrapalha, não dá certo, erra, não faz sentido treinar aquilo, não faz sentido fazer aquilo, não faz sentido estudar aquilo. Mas quando a gente chega no objetivo, é como se as coisas se harmonizassem, construíssem de fato harmonia, e aí as coisas fazem sentido, tudo se encaixa, e a gente tem aquele momento de deleite que valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena cada carne de golfinho. Uma boa semana e até o próximo podcast. Thank you.
Thank you.